Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa
10. Pega essa cabeça.
Boa tarde, moçada. Estamos chegando, abrindo a sua semana hoje, 24 de setembro de 2018. São Paulo, Palmeiras, Internacional. Palmeiras colou e tá na briga, André Ranieri. Boa tarde.
É verdade. Boa tarde a você, Márcio Espímpolo. Boa tarde ao amigo do Camisa 10. Parece aquele corredor queniano na São Silvestre que fica quietinho. Quando chega ali a subida da Brigadeiro, vai com tudo, né? O Palmeiras chegou e chegou forte. Interaja com a gente aqui no Camisa 10. Código 11-931-200-620, 931-200-620, mande a sua mensagem também, participe aqui no chat do canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, Márcio Espímpolo.
E além do queniano chegar, os outros cansaram, né? E aí ficam olhando pra trás assim, o queniano tá lá, chegando, tal,
interaço.
Tem mais condição, não tá ofegante nem nada, e os que estavam na ponta até agora, ó, deram uma baqueada. E aí? Vai dar pra recuperar? Não vai? O queniano vai ultrapassar? Como é que vai ser o desfecho dessa corrida, hein? Tem muita coisa pra acontecer, mas São Paulo e Inter deram uma cansada, hein? A gente vai falar sobre isso pra você no Camisa 10, que só está começando aqui pelo chat. Você pode fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário, que é sempre muito bacana ter a sua participação por aqui. Nós vamos ao intervalo, na sequência tem Bruno Prado, tem os nossos setoristas, tem os clubes aqui de São Paulo, tem muita coisa pra você, tem vídeo curioso, não escapa nada aqui no Camisa 10, fique ligado, já já voltamos.
Livre eu vivo, livre eu sou. Camisa 10, joga bola até na chuva. Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva.
Camisa 10.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio-dia 29, a gente abre o Camisa falando do Corinthians. Ontem, jogo contra o Internacional. O Inter para em 50 pontos e o Corinthians deu uma mãozinha, né? Poderia ser até melhor, porque o Corinthians precisava do resultado, o Inter também, mas não jogou aquele futebol de campeão brasileiro, não, de time que luta pelo título, hein, André Ranieri?
Exatamente, Márcio Espímpolo. Corinthians e Internacional empataram por 1-1, jogando na Arena do Corinthians. Pro Corinthians, foi quase um teste pro jogo de quarta-feira, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo que vale uma vaguinha na decisão da competição, né? Então, o técnico Jair Ventura, ele fez alguns testes na equipe, o Fagner retornou, voltou a ser titular, o Gabriel entrou no meio de campo porque o Ralf estava suspenso, e o principal teste, o Matheus Vital, entrando na vaga do Roger, né? O Roger não vinha agradando, foi sacado da equipe, o Matheus Vital ganhou a oportunidade. Corinthians saiu atrás num gol do Leandro Damião. Havia vários jogadores impedidos, o Leandro Damião fez um gol e depois o Corinthians conseguiu empatar no início da segunda etapa. O Douglas, um jogador que vem sendo muito criticado, era um dos jogadores mais criticados do Corinthians, ele foi lá e fez de cabeça o primeiro gol dele com a camisa do Timão. Agora o foco passa a ser a Copa do Brasil, jogo semifinal que acontece na quarta-feira, como eu disse, a partida de volta na ida no Maracanã deu empate 0-0 e a volta na Arena Corinthians. E detalhe, vai acontecer um treino aberto na terça-feira e nesse treino aberto na Arena Corinthians, todos os ingressos foram trocados. Ou seja, mais ou menos 40 mil pessoas na terça-feira vão comparecer a esse treino aberto do Corinthians para dar aquele incentivo antes do jogo decisivo da quarta-feira. E quarta-feira, a última parcial saiu agora há pouco, primeira, na verdade, parcial do jogo de quarta-feira saiu agora há pouco, e 38 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, Márcio Espímpolo. Restam apenas ingressos em dois setores, portanto teremos o treino aberto completamente abarrotado e o jogo de quarta-feira decisivo do Corinthians também. A Arena Corinthians estará completamente abarrotada, afinal de contas, vale uma vaga na decisão da Copa do Brasil.
Legal, André Ranieri. Meio-dia e 31. Bruno Prado, você viu futebol de campeão, de alguém que briga pelo título, no jogo de sábado e no jogo de ontem lá de Itaquera, Bruno Prado?
Não, mas também não são muito diferentes dos outros, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que é o time do momento. Palmeiras tá ganhando, mas também, se você olha os jogos do Palmeiras, não é uma coisa empolgante, né? Também é um... É o time, como Palmeiras, São Paulo e Inter, eles são times que fazem o mínimo. Eles se defendem e tentam um golzinho na bola parada ou no contra-ataque. É, acho que só o Grêmio foge um pouquinho disso. E não quer dizer que seja um time que vá ser campeão, mas só o Grêmio é que tenta fazer algo um pouquinho diferente. Os outros são muito parecidos, cada um com as suas qualidades e com os seus defeitos.
Vamos ao Rio de Janeiro, André Ranieri?
Vamos ao Rio de Janeiro. Informações do Rodrigo Viga?
Sim, Rodrigo Viga, sempre ele.
Rodrigo Viga, vamos aí.
Fala, Viga. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra você aí, Pepe, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, turma toda da bancada. Tem dois do Rio em campo nesta segunda-feira. O Fluminense está ali naquela zona intermediária, parece que vai ser assim até o final do ano. Tá mais pensando no dinheiro que vem da Sul-Americana do que qualquer outra coisa. E o Vasco da Gama, que está na porta dos desesperados. Na verdade, entrou no apartamento, né? No inferno dos desesperados. Está dentro da zona de rebaixamento e vai ficar atento ao jogo do Fluminense. Agora, cá entre nós, acho que o Fluminense não vai fazer nem cosquinha diante da Chapecoense jogando em Santa Catarina. Pelo menos, historicamente, o Fluminense nunca venceu o time de Santa Catarina. Jogando lá em Chapecó, o tricolor tende a ser uma presa ainda mais fácil. O Pedro fez a cirurgia no joelho na última sexta-feira. Ligamento e uma parte do menisco só volta daqui a até 8 meses. Do lado do Vasco da Gama, muito treinamento por parte do técnico Alberto Valentim nos últimos dias para ver se ele consegue chegar à primeira vitória. O Vasco está mergulhado na zona de rebaixamento e a sensação, eu já disse aqui dentro do clube, é que o time joga até melhor, mas não consegue galgar degraus porque os adversários também estão pontuando. Neste final de semana, Faúfa em 100% de aproveitamento para Flamengo e Botafogo. Botafogo conquistou sua primeira vitória fora de casa na temporada. 4-3 no jogo de muitos gols contra o Vitória lá no Barradão. E deu uma desgarrada, abriu 5 para a zona da degola. E o Flamengo, num jogo de alto nível de pressão até o final, venceu por 2-1 o Atlético Mineiro em casa e ganhou gás para a partida de quarta-feira contra o Corinthians, que vai ter a volta do Diego, e provavelmente o Barbieri vai jogar com Henrique Dourado como homem de referência lá na frente, rapaziada.
Henrique Dourado, hein? O artilheiro, pelo menos, foi contratado para isso, hein? Hoje, Chapecoense, Fluminense, Vasco e Bahia fecham essa rodada. E ainda continuando nesse assunto, Flamengo, André Ranieri, o Paquetá, que é muito bom jogador, ele ainda acredita no título, cara.
Acredita, e ele marcou um dos gols da vitória do Flamengo diante do Atlético Mineiro, e ele sempre que marca um gol, Márcio Espímpolo, ele faz uma dancinha, ele dança super bem, não sei se já notou isso.
Não, eu não analiso esse tipo de coisa, mas não é a minha área.
Ele faz o gol, ele dança bem mesmo, ele cada vez faz uma dancinha diferente. Mas vamos ouvir o que disse o Paquetá aqui no Camisa 10, ele fala sobre essa esperança de título ainda pelo lado do Flamengo.
O gol ele é sempre consequência de um bom trabalho. Eu acho que esse gol é do Flamengo, é da equipe. Tem que saber da importância do jogo. Eu nos colocaria de novo em busca desse título, na briga. E é isso que é o nosso pensamento e a gente vai seguir trabalhando.
Meio-dia 35, Palmeiras tem 50 pontos, colou no São Paulo. Vai ter confronto direto ainda. O Internacional ontem empatou com o Corinthians, ficou com 50. E no critério de desempate, né? Palmeiras é melhor do que os dois. Então, se empatar em pontos, Palmeiras vai engolir os dois e vai ser o primeiro colocado. Vacilaram, né? São Paulo e Inter deram brecha e o Palmeiras, mesmo em outras competições, foi chegando e chegou. que você tem do Palmeiras aí pra gente, Gabriel Dias? Boa tarde.
Olá, Espímpulo, André, Bruno, é isso mesmo. O Palmeiras agora encostado no líder São Paulo. Aliás, só não conseguiu ultrapassar o São Paulo porque o tricolor do Morumbi conseguiu um empate contra o América Mineiro no último sábado. A verdade é que os jogadores do Palmeiras só vão retornar às suas casas na quinta-feira, portanto, após o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Os jogadores do Palmeiras já viajam para desembarcar em Belo Horizonte, onde a equipe enfrenta o Cruzeiro, tem uma desvantagem, perdeu o jogo por 1-0 aqui no Allianz Parque. O técnico Luiz Felipe Scolari fez uma piada, né? Os torcedores já estão querendo aí os 3 títulos. O torcedor do Palmeiras empolgado, e na entrevista coletiva o Filipão fez a pergunta assim para os jornalistas: ganhar as 3 competições e o Mundial? Nossa senhora, aí vocês estão de brincadeira. O Palmeiras tem 2 jogos contra o Cruzeiro. Quarta-feira pela Copa do Brasil no Mineirão e no domingo, 11 da manhã, também contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, para tentar aí já virar na liderança. O Palmeiras, que joga no domingo de manhã, pode conquistar a liderança do Campeonato Brasileiro, já que o São Paulo só enfrenta o Botafogo na parte da tarde. O Filipão também disse o seguinte, abre aspas, temos que ganhar uma competição, o Brasileiro ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. Ganhar uma competição minimamente para depois trabalhar de uma forma que seja nosso pensamento. Com aqueles jogadores que dentro desse grupo vamos mudar uma ou outra coisa, foi o que falou o técnico após o jogo do final de semana contra o Sport em Recife. Palmeiras, que tá perto aí da liderança do Campeonato Brasileiro, Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações, Gabriel Dias. Vamos falar da FIFA, André Ranieri.
Vamos, e só um detalhezinho para o papelão que fez o Daverson, né? Que saiu pulando, parecia um peixe fora d'água ali. Esse atacante aí tem um parafuso a menos, né? O Daverson, ele tem um parafuso...
Ele abusa, ele se atira, ele dá cambalhota. Apesar que...
Faz
corintiano
outro, né?
Não pode tirar sarro disso, que o Romero faz igual.
Faz. Não, mas o Daverson, não é nem a questão de se atirar, é mais ele sai rolando, depois já levanta e joga normalmente. Ele tem assim...
Romero também.
Não, o Romero é diferente, ele valoriza, entendeu? O Daverson acho que tem um parafusinho a menos ali.
Sim, o Daverson ele é mais artístico, né?
Ele é artístico, é isso.
Saltos mais, mais fortes, mais animados.
E do nada ele desiste, já levanta e já sai jogando normal sem reclamar também, entendeu? É um negócio que não tem muito nexo.
O Romero não.
Não, o Romero ele fica rolando pra tentar cavar uma expulsão, entendeu? É mais isso.
Ah, tá bom.
São diferentes, os dois.
Premiação da FIFA... Entendi, André. Acontece às 3h30 da tarde no horário de Brasília. Tem vídeo sobre isso em Londres, né? Falei no horário de Brasília, não falei que é em Brasília, Chacon, mas muito obrigado. Muito obrigado pela lembrança, Chacon. Eu entendi. E aí tem na imagem aí rolando pra você vários craques, os caras elegantes, né? Tem muita coisa bonita pra acontecer. Cristiano Ronaldo, Modric, Salah concorrem pelo prêmio masculino. Será que o Messi vai ou não vai, né?
O Cristiano Ronaldo não vai, provavelmente.
Ele disse, o Messi, que iria recuperar a bola de ouro.
Sim.
E isso, fazendo parte dessa cerimônia de recuperação, ele iria acompanhar a premiação.
O Messi, ele concorre à seleção da FIFA e também ao prêmio Puskas, né? O gol mais bonito. Só que o Cristiano Ronaldo, o Messi já era até compreensível que ele não fosse a premiação, porque ele não está entre os 3 finalistas. Só que surgiu uma informação agora há pouco do Marca, que o Cristiano Ronaldo não iria à premiação.
Eu li isso aí também.
E seria um indício que o Luka Modric, jogador do Real Madrid, iria ganhar o prêmio. É. Né? Já que isso aconteceu recentemente até, né, Bruno?
Na UEFA,
no prêmio da UEFA. O Cristiano Ronaldo também não ganhou. Quem ganhou foi o Salah.
Foi o Modric,
é isso aí. E aí o Cristiano Ronaldo não foi. Então tá acontecendo de novo. Será que...
Mas é deselegante isso aí.
Eu acho também. Eu acho que ele teria que comparecer.
É deselegante isso aí. O cara tinha que ir porque... Os outros vão quando ele ganhou, foram em outras oportunidades quando ele ganhou, ele tem que mostrar a grandeza, já ganhou várias e várias premiações, o cara milionário, joga demais, tem que mostrar a grandeza e ir lá cumprimentar o parceiro, né?
Eu sou muito fã do Luka Modric, mas eu acho que se ele ganhar ou até o Salah, eu acho que é mais porque querem mudar do que realmente porque... Porque tem que ganhar o Cristiano de novo e o Messi em segundo, devia ser de novo. Eu acho que mais estão querendo mudar do que outra coisa. O Modric, como eu falei, sou fã, acho que é o melhor jogador de meio campo do mundo, mas não colocaria nunca à frente do Cristiano e do Messi, mesmo só essa temporada. Nem nessa temporada acho que ele esteve à frente dos dois.
Mauro Betti pergunta se de meio campo não é o Thiago Santos.
Não, não. Ainda não.
Meio dia e 40, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Tá vacilando, hein, São Paulo? Tá vacilando, hein, São Paulo? Vem aí o nosso Giovanni Chacon. Fala, Chacon! Cuidado, criançada.
Fala, pessoal do Camisa 10. Olha, o São Paulo jogou no sábado, jogou no estádio do Morumbi. Quase 50 mil pessoas estiveram presentes para acompanhar o empate, mas um tropeço do tricolor, até porque jogou contra o América Mineiro. Resultado de 1-1, a torcida não ficou feliz. Poderia ter se distanciado ainda mais na liderança do Brasileirão. Correu riscos. No domingo, jogou o Corinthians contra o Internacional. O Internacional era vice-líder, o Palmeiras estava na cola. Se o Internacional ganhasse do Corinthians, passaria o São Paulo na tabela de classificação. Então, o São Paulo permanece na liderança, mas apenas um ponto, tanto de Internacional quanto de Palmeiras. São Paulo tem 51, o Inter e o Palmeiras tem 50. O Palmeiras assumiu a segunda colocação e daqui duas semanas tem duelo decisivo entre São Paulo e Palmeiras. Mas sobre o jogo, o técnico Diego Aguirre falou um pouquinho. Vamos ouvir então Diego Aguirre, o técnico do São Paulo.
Obviamente veo con preocupación porque si nós tenemos un objetivo importante, jugando como hoy es difícil. Tenemos que rápidamente recuperar nuestro nivel y volver a la victoria, porque ainda tem mucho en la frente, mas tenemos que y podemos jugar mejor como ya hemos feito en otras oportunidades.
Tá aí o técnico Diego Aguirre. O São Paulo abriu o placar no primeiro tempo contra o América Mineiro, dava indícios que ia vencer, inclusive com facilidade, dominou o jogo, Diego Souza marcou pelo tricolor, mas depois de um rebote do Sidão para o meio da área, mais uma dessas que ele geralmente faz, gol do Mateuzinho, empate em 1-1, e o São Paulo perde mais dois pontos. Poderia estar com 53 nesse momento, 3 à frente, tanto de Palmeiras e Internacional, então a reta final vai ser de muita emoção. A maioria dos jogos do São Paulo será no estádio do Morumbi, o próximo confronto contra o Botafogo, próximo domingo, 4 da tarde, lá no Engenhão. Então Botafogo e São Paulo, São Paulo começando já seus preparativos para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro, buscando o heptacampeonato.
Meio-dia e 43. Você vê a recuperação do São Paulo ou não? Rapidinho, Bruno Prado.
Eu acho que tá vivo. Claro que teve problemas. Se jogar completo, o São Paulo ele pode encarar qualquer time. Com desfalques, o elenco é curto para repor.
E teve uma atitude bacana do Neymar, André Ranieri. Mais uma envolvendo uma criança.
Exatamente, né? Depois de uma partida, ele estava sendo substituído, jogando pelo PSG. Uma criancinha entrou, invadiu o gramado, abraçou ele, começou a chorar, né? Vamos acompanhar aqui para quem estiver assistindo o Camisa 10 com imagem. Olha, ele estava sendo substituído. O PSG já vencia por 3-1. Aí uma criancinha invadiu. Isso é recorrente, né? O Neymar é ídolo de várias crianças, chorando, abraçou ele e, claro, pediu a camiseta, né? Aí chegou aquela segurança. Quatro para uma criança de 10 anos. Aí o Neymar foi lá, pediu calma para os stewards, tirou a camisa, deu para o menininho que saiu chorando, mas feliz da vida, né, Márcio Espímpolo? O Neymar, eu acho que assim, eu acho que ele merece algumas críticas, mas também é um negócio absurdo. As críticas em cima dele eu acho que são muito exageradas, né? E ele tem algumas atitudes muito bacanas também. Ninguém é de todo bem, como ninguém é de todo mal.
Pelo Caicai na Copa, ele merece. Mas tem muito exagero, muita perseguição em cima do Neymar. Parabéns por mais essa atitude, Neymar. Isso é bacana. Meio-dia e 44, vamos falar do Santos Futebol Clube. Daqui o Diogo Mesquita. E aí, Mesquita?
Fala, Espírito. E só enganchando então no Neymar, ele que apareceu com a camisa do Santos outro dia e a torcida não gostou muito, a torcida ainda não perdoa o Neymar.
Porque ele não falou Santos, não escreveu Santos. Ele falou, bons tempos, não imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei.
Teve essa
ele
também.
Não escreveu Santos na mensagem, a torcida não gostou. E teve também o Mbappé, né? O Pelé deu uma camisa pro Mbappé, colocou nas redes sociais
Santos
e bombou aí.
É internacional, é um clube gigantesco, né? Mas ontem não foi bem. Na verdade, jogou bem, mas não conseguiu o resultado. 2-1 pro Cruzeiro. Lá em Belo Horizonte, o Santos criou bastante, foi mais agressivo. Só que, no final, o resultado desfavorável. Portanto, a sequência de 9 partidas sem derrota acabou e a sequência de 8 jogos sem levar um único gol também foi a chão. E lembrando que o Cruzeiro foi o último time que havia feito um gol no Santos na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então aí as ironias do futebol. O Cuca falou aí sobre o resultado e sobre a quebra dessa invencibilidade. Vamos ouvi-lo.
Dói mais porque você merecia ganhar o jogo, se o futebol tivesse mérito, mas não tem. E você tem que ter a estrutura agora de recomeçar, construir uma invencibilidade novamente. Perdemos uma invencibilidade de 9 jogos, 8 sem tomar gol, era passado. Agora a gente vai trabalhar bem para quinta-feira poder fazer um jogo bom com o Vasco.
Olha, com a derrota, o Santos se distancia do G6, está a 10 pontos do Atlético Mineiro, que hoje é o sexto colocado. O Peixe volta a campo nessa quinta-feira, encara o Vasco no Pacaembu, uma partida atrasada, válida pela terceira rodada do Brasileirão, Spipolo.
Muito obrigado, Diogo Mesquita. Meio dia 46, rapidinho aqui pra gente fechar o camisa, Luan. Torcedor bravo com outros torcedores, o Luan recentemente sendo vaiado, mas fez gol no Ceará no final de semana, e aí, mais cobrança. A gente tem isso aí, né, Diogo Mesquita, pra mostrar? Manda Mesquita. Opa!
Vamos, companheiro!
Que
vamos, Luan! Vamos, Luan! Vamos, seus merda!
Opa, será que é parente? Você viu? Vamos cobrar o Luan, Bruno Prado.
É ridículo vaiar o Luan, né? Os caras vão ter vergonha de vaiar o Luan. O Luan é um dos grandes ídolos da história recente do Grêmio.
Eu também
e tá
acho.
Na história do clube geral.
O melhor da Libertadores.
Fundamental na conquista da Libertadores.
Olha, eu se eu fosse gremista, eu teria muita vergonha de vaiar o Luan.
Eu não entendo o que querem também, não.
E geralmente o torcedor pega no pé do melhor cara do time. O Paquetá outro dia vaiado
querem
também.
Querem mágica toda hora.
Exato, é isso aí.
Um abraço, Ranieri.
Valeu, abraço. Grande abraço a você, Márcio Espímbolo. Bruno, amigos aqui do Camisa 10.
Valeu, Brunão.
Valeu, até mais.
Vem aí o Esporte e Discussão. Muito obrigado, galera. Até mais. Tchau.
E a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela jogando bola dentro da favela. E joga 10. É impressionante o que essa molecada faz de pés. Petala, dribla, corta, chuta e é godonada 10. Foi atacante, foi zagueiro e o goleiro nem viu.
Camisa 10.